Bem-vindo ao Pedro Leone Podcast. Ouça agora uma mensagem que vai te levar para mais perto de Jesus.
João capítulo 14, do verso 1 até o verso 14, que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. E vocês conheçam o caminho para onde eu vou. Então Tomé disse a Jesus, não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e têm visto. Filipe disse a Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Jesus respondeu, há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês, não as digo por mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim, faz as suas obras. Creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim, creiam ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade, lhes digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo o que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. Quando Deus se torna família, o meu pai sempre gostou de mudar de casa. Várias vezes nós mudamos, eu tenho memórias da minha infância, onde a gente mudava, ficava um tempo. Depois, quando eu cresci, eu descobri que isso, na verdade, era uma espécie de característica do meu pai. Porque, às vezes, eu entro na sala dele, aí está a mesa de um lado, o armário do outro. Aí, passa 3 dias, eu entro, já está a mesa em outro lugar, o armário em outro lugar. E a gente cresceu com essa característica da gente se mudar. Só que, assim, teve uma vez que foi, assim, a experiência mais marcante. Porque a gente morava numa rua e a minha tia morava no quarteirão. A rua era assim, ó, a gente morava bem perto da esquina. E a gente morava nessa rua e minha tia morava nessa rua. Aí o meu pai um dia chegou e falou assim, olha, a gente vai mudar para a casa da Xênia, porque ela vai mudar, vai para um lugar maior, e o apartamento dela é maior, é melhor, a gente vai para lá. E assim, a gente que fazia as mudanças na maior parte das vezes, né? Naquela época você não contratava alguém para fazer a mudança. Ou eram os irmãos da igreja, ou era a própria família. Só que como era perto, ele falou, ó, a gente não precisa nem chamar ninguém, a gente mesmo leva as coisas. Aí foi eu, o Lucas e o Matheus levando numa na rua, geladeira, cama, colchão, e levamos lá e tal. Aquilo ali foi se tornando para nós a nossa realidade. Mas esse dia, hoje eu entendo o que aconteceu, mas naquela época, eu lembro só da minha mãe perguntando assim, ela chama meu pai de Fio, ô Fio, mas tudo bem, a gente pode mudar para lá? Não, já está tudo bem, já conversei com a Xênia e tal, beleza. Eu só não sabia que ele não tinha conversado na imobiliária. E acho que minha mãe também não. Aí nós nos mudamos. Aí o meu pai, depois que a gente mudou, foi lá conversar na imobiliária, e a imobiliária falou, não, a gente não quer mais alugar esse imóvel. Não é, pode, não vai ficar ninguém lá. Aí ele chega em casa e fala, ó, 7 dias de mudança, a gente vai ter que voltar para outro apartamento. Aí pegamos todo mundo, tudo de volta, levando as coisas e tal. E eu conheci esses lugares por causa do meu pai, tinha um armário que toda vez que a gente mudava, a gente desmontava ele e montava de novo. E eu tenho essas memórias comigo. Agora, é interessante que eu conheci esses lugares que eu morei por causa do meu pai. Eu não conheci o meu pai por causa dos lugares. Porque você pode ter uma casa. Eu me lembro também quando a gente mudou para uma das casas, que aí eu já devia ter mais ou menos, sei lá, 14 anos. E foi a primeira casa que eu tinha um quarto só meu. E eu fiquei tão feliz, ó, isso aqui é meu quarto sozinho e tal, não vou mais dormir em beliche com os meus irmãos. E foi melhor. Mas a gente sabe que casa O que adianta ter uma casa incrível, uma sala maior, ou um quarto a mais, se a gente não tem uma família dentro dessa casa? Eu conheci esses lugares por causa do meu pai, mas não foram esses lugares que me levaram a conhecer o meu pai. Esse texto de João 14, ele fala sobre uma das maiores necessidades do ser humano, que também é uma das maiores dificuldades do ser humano. Esse texto de João 14 fala sobre a necessidade da gente conhecer Deus. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus, somos seres relacionais, conhecemos pessoas, mas não adianta a gente ter uma família legal, a gente conhecer pessoas importantes para o nosso, para a nossa profissão, mas se a gente não conhece a Deus, essas relações elas não podem nos salvar, elas não podem nos transformar. Deus, quem é Deus, meus irmãos? Quem é Deus? Como se conhece Deus? Essa também é uma das maiores dificuldades do ser humano, porque nós nos afastamos de Deus por causa do nosso pecado. E Deus, se a gente não tomar cuidado, ele vai virando uma ideia. É um conjunto de informações que a gente tem a respeito de um ser. Deus. Deus não basta. Falar que eu conheço Deus não é suficiente. Não se conhece Deus quando se diz Deus, Deus. Quando a gente não entende quem é Deus, a gente pode começar até mesmo a perguntar o que é Deus. Como se conhece Deus? Como se chega a Deus? Como se permanece diante de Deus? É sobre isso que João 14 vai dizer para nós. Esse texto fala sobre relacionamento, sobre entrar na relação única e real para se conhecer a Deus. Eu preciso, antes de mergulhar no texto, lembrar você qual é o contexto. Nós estamos na quinta-feira que vai anteceder a cruz de Cristo. Jesus está ali, ele mandou Judas embora. Judas foi incorporado por Satanás. Jesus vira para ele e fala, o que você tem para fazer? Faz depressa, vai embora. Judas sai, Jesus fica com um núcleo de 11 apóstolos. E ele está ali, depois do jantar. João 14 é terra santa. O que Jesus vai dizer para esses 11 apóstolos, só eles ouviram ali, naquele momento, e Cristo está preparando eles, porque em menos de 24 horas ele estaria pregado numa cruz, nu, humilhado. E o que estava passando na cabeça desses apóstolos? Nós vamos ficar sozinhos. Acabou. Foram 3 anos de amizade, de pregação, de milagres. E agora ele chega no final do capítulo 13 e diz, eu estou indo. E Pedro fala, eu vou com você, você não pode ir. Para onde Jesus vai? João 14 se inicia para responder esse dilema. E o verso primeiro representa a nossa sociedade. Que o coração de vocês não fique angustiado. O que, que nós somos hoje? A angústia em pessoa. Você quer conhecer a nossa sociedade? A sociedade da angústia. Estamos adoecidos por dentro. O Byung-Chul Han, um filósofo sul-coreano que escreveu um livro famoso, Sociedade do Cansaço. Ele diz que nós somos a geração saudável por fora. Todo mundo hoje faz pilates, crossfit, academia, beach tennis, você entende? E estamos bem, estamos nos alimentando. Quem não toma whey protein hoje, suplementação alimentar, a gente tem uma saúde boa. Só que por dentro a gente é uma angústia sem fim. Então ele diz, nós estamos vivos demais para morrer, mas estamos mortos demais para viver. O que é angústia? Angústia é um sentimento que nasce no coração de uma pessoa que não sabe o que vai acontecer com ela. É a imprevisibilidade da vida. O que vai acontecer comigo? Vai dar certo ou não a minha vida? Não sei se você já parou para pensar isso. Será que minha vida vai dar certo? Onde eu vou terminar? Como eu vou terminar? Quem vai cuidar de mim? Como vai ser as coisas no futuro? Isso vai gerando em nós uma angústia. E era esse sentimento que estava no coração dos apóstolos, porque Jesus ia deixar eles. Mas Jesus começa dizendo que o coração de vocês não fique angustiado. Ou seja, o que nós vamos conhecer hoje em João 14 é a via, é a avenida, é a rodovia, é o caminho para não termos um coração angustiado. O que está diante de nós hoje é a possibilidade de vivermos em um mundo de angústia, não angustiados. Por quê? porque a imprevisibilidade da nossa vida pode ser diminuída a partir daquilo que Jesus vai dizer para eles. Jesus, ele diz que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em mim? Vocês creem em Deus? Creiam também em mim? Isso aqui que Jesus diz pode ser dois imperativos ou pode ser um pressuposto e um imperativo. Pode ser dois imperativos se ele estivesse dizendo assim: vocês precisam crer em Deus, vocês precisam crer em mim. Alguns comentaristas bíblicos concordam com isso, mas uma boa parte dos comentaristas não concordam que o primeiro é um pressuposto e o segundo é um imperativo. Eu entendo assim. Eu entendo que Jesus está dizendo: vocês creem em Deus. Porque, vamos falar a verdade, quem não crê em Deus? É meio natural a gente crer em Deus. Quando a gente tem noção de que somos, alguém já falou para a gente: Deus abençoe. Você vai falar, tá amarrado? Você fala, não, amém. Eu estou ensinando a minha filha as coisas de Deus, eu estou ensinando a minha filha, ela vai nascer, ela está nascendo, ela está se desenvolvendo num ambiente cristão. E agora ela descobriu uma oração que tem o nome dela e ela fica pedindo. Eu estou ensinando para ela o Pai Nosso. E no final termina, porque teu é o reino, o poder e a glória. Ela fala, papai, faz aquela oração que tem eu. Aí eu tenho que fazer a oração. Eu estou ensinando, Pai Nosso, aí ela repete. Só que ela está sem paciência, ela já quer que eu vou para o final a hora que fala dela. Mas ela já fala, Papai do Céu, ela fala, Jesus. Ela já crê em Deus. A gente vive numa sociedade que as pessoas têm... nós não somos mais filhos do iluminismo na Europa, século XX, que a gente não crê que há transcendência. Não, a gente crê, as pessoas são espiritualistas. As religiões estão crescendo. As pessoas estão buscando mais hoje religiões como Umbanda, Candomblé, Espiritismo, Misticismo, Sincretismo. As religiões estão crescendo, as pessoas creem em Deus, mas crer em Deus não basta. Porque crer em Deus, ponto, é impessoal. Porque Deus é uma ideia, Deus não é uma pessoa. O conceito de Deus não é suficiente para que a gente se torne familiar dele. Por isso que Jesus disse, vocês creem em Deus, mas creem também em mim. Porque se vocês creem em mim, Deus vai deixar de ser um sistema, uma força, o Criador, e vai se tornar o que a gente vai ver aí no verso 2. Pai. Ele diz, na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois eu vou preparar um lugar para vocês. Quantos já ouviram pregação desse versículo aí? Verso 2, levanta a mão. É um versículo famoso. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria falado para vocês. Eu vou preparar um lugar para vocês. Bom, quando a gente começa a pensar sobre isso, o que Jesus está falando aqui? Jesus está falando aqui sobre eternidade. Jesus está falando sobre céu. Jesus está falando sobre a realidade da vida para lá de onde estamos hoje. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria avisado vocês. Eu vou lá preparar o lugar. Quando a gente lê esse versículo, o que a gente pensa? O que Jesus está fazendo agora? Está construindo o céu. Está fazendo o céu, está fazendo meu quarto, fazendo de drywall, está pintando, sabe? Eu até brinquei no outro culto, se a Roberta estivesse lá, minha mãe, ela está fazendo story assim, Jesus fazendo, ele está lá preparando o lugar. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu teria dito. Será que ele está falando do céu como se fosse um lugar? O céu é um lugar, o céu será um lugar. O problema é que a gente tem a tendência de olhar para esse versículo e tirar a essência dele, porque a gente quer entender o que Jesus está fazendo lá e como ele vai construir o céu. Não é a essência do versículo. A essência do versículo que Jesus está querendo dizer é o seguinte: olha, eu vou, mas vocês não precisam ficar preocupados, vocês não precisam ficar angustiados. A vida de vocês não é imprevisível, porque para onde eu estou indo, vocês irão também, independentemente de como está a sua situação hoje. Se você estiver em mim, você vai chegar onde eu estou. E onde eu estou? Eu estou na casa do Pai. Ou seja, quando você está em mim, você olha para Deus como seu Pai, que ama você. E na casa do meu Pai tem lugar para todo mundo. Tem lugar para você, Felipe. Tem lugar para você, Tomé. Tem lugar para você, Pedro. Tem lugar para você, Bartolomeu. Tem lugar para todo mundo, porque a casa do meu Pai ela é grande. E eu vim para levar as pessoas para a casa do meu Pai. Muitas moradas, muitos aposentos, muitos quartos. O que é muito interessante, porque quando a gente pensa isso, quando nós estamos angustiados, o que é a nossa vida? A nossa vida é a nossa tentativa constante de encontrarmos um lugar. Um lugar no mercado de trabalho. Quem nunca estava fazendo a faculdade e falou, vou parar, porque isso aqui não está dando dinheiro. Não vou ter lugar no mercado de trabalho. É buscar um lugar no mercado de trabalho, é buscar um lugar na igreja, é buscar um lugar na empresa, é buscar um lugar na família. E a gente não encontra. E muitas vezes não conseguimos nos adequar, não existe espaço, não existe lugar. E isso vai deixando a gente angustiado. Mas aí vem Jesus para os apóstolos e fala, fiquem tranquilos. Para onde eu vou, tem lugar para vocês. Porque o lugar que vocês vão, não é simplesmente o céu. O lugar que vocês vão é a casa do meu Pai. O que, que isso quer dizer, meus irmãos? Que quando a gente pensa em eternidade, em mundo por vir, Jesus está deixando para nós a essência. O que é o céu? A gente pensa que o céu é um local também, mas o céu, a eternidade, tem muito menos a ver com um local e mais a ver com uma companhia. O que Jesus está dizendo é isso. O céu é a casa do meu Pai. A eternidade é companhia. Ah, Senhor, como vai ser lá ruas de ouro? Como vai ser? Não, lá vai ser um ambiente familiar. Por isso que eu sou levado a dizer que quando os nossos olhos se fecharem para a história, Cristo voltar e Ele reinaugurar céus e terras como duas metades de um mesmo todo, Ele vai restaurar a criação, nós vamos olhar para a eternidade e a gente vai falar, cheguei onde eu sempre achei que era onde eu deveria estar. Estou em casa. Amém. É interessante porque quando a gente lê esse verso, na casa do meu Pai há muitas moradas, ele está falando, se não fosse, eu ficava quieto. Se não tivesse quarto para você, eu não te falaria, mas tem. Só que quando a gente olha para o final do verso 2, o que a gente entende? Vou preparar um lugar para vocês. Jesus não está falando da eternidade. Porque ele não está dizendo, vou preparar o lugar. Ele está dizendo, vou preparar um lugar. Ele está dizendo, eu vou possibilitar a sua ida para lá. O que, que é? Qual é a ação que está por trás de vou preparar um lugar? É a cruz. É a morte. É a ressurreição. É assim que ele prepara um lugar para a gente. Porque sem a redenção, sem o sangue de Cristo, sem a nova aliança, sem a purificação dos nossos pecados, sem a eleição eterna de Deus, não tem lugar para nós no céu. Não tem lugar para a gente no mercado de trabalho, não tem lugar para a gente na família, não tem lugar para a gente na igreja, não tem lugar para a gente no céu. Mas não, ele foi, ele morreu, ele ressuscitou. E a gente pode não saber como a nossa vida vai terminar aqui, se numa casa grande ou pequena, se com muito dinheiro ou pouco dinheiro, se com muita ou pouca gente ao redor de nós. Mas uma coisa a gente pode ter certeza, a gente não sabe como vai acabar aqui, mas a gente sabe como vai começar lá, e lá a gente vai estar na casa do nosso Pai. Pensa isso, eternidade não tem a ver com um lugar. Eternidade tem muito mais a ver com uma companhia. Não importa se eu estou morando nessa casa, com tanto de quarto, com esse lugar, nesse bairro. O que importa é que meu Pai está lá. Amém? Um conceito que sempre me enlouquecia quando eu pensava em eternidade, eu já falei isso para vocês. É tempo. Eu sei que enquanto eu prego, tem gente pensando, que hora vai acabar? Porque tudo acaba. E eu pensava isso quando meu pai pregava, que hora vai acabar? E eu pensava, tal hora. E aí ele falava do céu. Aí eu tinha quase uma convulsão na cadeira. O céu não vai acabar. Porque a gente quer usar categorias da terra para entender a eternidade. A eternidade tem menos a ver com quantidade de tempo. E mais a ver com uma qualidade de relacionamento. Meu irmão, Deus é bom. Em Cristo ele é o nosso Pai. Ele vira familiar. Quem não quer estar perto de gente que a gente ama? Por isso que quando Deus... Ouça com cuidado o que eu vou dizer. Por isso que gente que não crê em Cristo vai para o inferno. O que você vai fazer no céu? O que você vai fazer na eternidade, na nova terra? Você não é parente. Você nunca quis Cristo. Você nunca amou ele. Lá só tem gente que ama ele. É um favor que Deus te faz de você não ir para lá. Porque céu não é um estágio de gente moralmente boa. Não é um estágio de gente moralmente irrepreensível que mereceu e chegou lá. Não, o céu não é isso. O céu é a casa dos filhos de Deus. É gente que ama a Jesus mais do que a si mesmo. Verso 3, o Senhor Jesus, ele continua dizendo, e quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Se você prestar atenção, na segunda linha, tem uma vírgula. Quem está vendo essa vírgula fala, eu estou. Então, quase ninguém está vendo. Na segunda linha, depois da palavra lugar, tem uma vírgula. Quem está vendo ela fala, eu estou. A gente mora nela. Essa vírgula é onde a gente está hoje. Porque para o lado de lá, já aconteceu. E quando eu for e preparar lugar, Cristo fez isso na cruz. Só que da vírgula para cá, não existe ainda a realidade. Voltarei e receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Nessa vírgula é a nossa residência. A gente vive num ínterim. Vivemos numa lacuna entre a vinda e a volta de Cristo. O que Jesus está dizendo aí nesse verso de número 3 é que ele vai preparar o lugar, mas ele volta. Porque, tipo assim, ele até poderia chegar para a gente e falar assim, ó, o céu é em tal lugar. Está aí o endereço, vai lá. A gente se encontra lá. Ele não vai fazer isso. Porque ele quer fazer questão de vir e pegar a gente e falar, vamos. Vamos comigo. Eu vim te buscar, não te deixei. Essa volta, ela no plano maior, ela significa a reconciliação de terra e céu. Preste atenção nisso. Quando Deus criou o mundo antes do pecado, a terra física e a realidade espiritual e celestial eram duas metades de um mesmo todo. Havia unidade entre céu e terra. Gênesis 3. O que acontece? O homem peca. O pecado, ele traz separação entre a realidade terrena e a realidade espiritual. A própria terra sofreu com isso. A natureza sofreu com isso. Os nossos sistemas sofreram com isso. O primeiro vestígio de que Deus iria reconfigurar essa unidade foi o templo, ou o tabernáculo de Moisés. O que significava o tabernáculo? Era o lugar físico, preste atenção, onde céus e terra se reuniam. Por isso que havia o sacerdote. O que é o sacerdote? É um mediador entre o céu e a terra. Beleza. Vem Cristo. Ele olha para o templo. O que ele diz? Vai cair. Isso é um problema? Não. E não vai ser reconstruído. E se reconstruir também, tudo bem. Não vai fazer mais diferença. Por quê? Porque o tabernáculo e o templo era um tipo ou uma representação do corpo de Cristo. Que nele, Deus está reunindo mais uma vez céus e terra. Onde os homens se encontram com Deus. Onde a terra se encontra com o céu. Onde a história perpetua a eternidade. No corpo de Cristo. Ele é o templo, ele é o tabernáculo. De modo que ele veio e iniciou essa restauração na morte e na ressurreição. Mas ele vai restaurar por inteiro a criação quando ele voltar. E aí quando ele voltar, o nosso corpo voltará a se unir à nossa parte espiritual. Porque quando você morre hoje, o seu corpo vai para um lugar que a gente na teologia chama de estado intermediário. Nós na teologia reformada acreditamos que o estado intermediário é um estado consciente, não de sono. Nós já estamos em Deus, mas ainda não tivemos a nossa restauração completa. Mas quando Jesus voltar e restaurar todas as coisas, todos ressuscitarão, crédulos e incrédulos. Os incrédulos para o lago de fogo, para a eternidade. Mas os crédulos, não para o céu, mais do que isso, para a casa do Pai, onde a terra voltará a ser uma só coisa com o céu e a gente vai ficar de boa se sentindo em casa. Esse de boa você não esperava no final, né? De boa. Quando eu vinha de Rio Claro, eu ia de ônibus visitar a minha namorada, minha esposa hoje, Eu sempre falava pro meu pai ou pra minha mãe, vocês me pegam na rodoviária? Ó, eu vou chegar a tal hora, vocês me pegam lá? O ônibus vai chegar 2:30 da tarde. Eu sempre chegava lá e eles não estavam. Por quê? Porque você acha que eles vão parar a vida deles para buscar um adolescente que foi ver a namoradinha? Espera aí. Eu te busco. E tá certo, não? Sem mágoas. A vida dele não vai parar a vida. Ah, eu vou lá, eu tenho que chegar na hora. E eu ficava muito bravo, eu falava, pai, eu já estou em Cravinhos. Chegava lá, não estava. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: vocês não vão só lá para o céu. Eu venho buscar vocês. Quando vocês descerem do ônibus, a primeira pessoa que vocês vão ver te esperando sou eu. Jesus vai estar lá. Vocês estão acordados? Verso 4. Jesus diz assim: e vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Tem duas intromissões que acontecem no discurso de Jesus aqui. Uma de Tomé e uma de Felipe. Aquelas que você ama, que geralmente é alguma coisa estúpida que eles vão falar. E a gente gosta, porque a gente falaria também. E se eles não falar alguma coisa estúpida, Jesus não fala algo incrível. Então orar é muito isso também, viu, meu irmão? Ah, eu não sei como orar. Fala qualquer estupidez. Porque você fala estupidez e Deus responde sabedoria. No caso aqui, Tomé disse a Jesus, não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? E eu acho que Tomé, ele não está errado. Porque como é que você vai saber o caminho se você não consegue pôr no GPS o lugar? Você coloca lá, Igreja Vida. Aí o GPS te dá o caminho. Jesus não falou onde é o céu. Coloca aí no seu Waze, céu. Põe no seu Google Maps. Eternidade. Não tem. E Tomé faz essa pergunta para Jesus. Como vamos saber o caminho? E graças a Deus ele responde no verso 6. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É como se Jesus estivesse falando assim, Tomé, deixa eu falar uma coisa. Não importa como você vai terminar. Não importa onde sua vida vai chegar. Sabe, não fique preocupado se você vai morrer daqui 10, 20 ou 30 anos. Não fique preocupado, Tomé, se você vai ou não conseguir conquistar isso profissionalmente. Não fique preocupado com isso. Porque se você começar e ficar em mim, você vai terminar no Pai. E é isso que você precisa. Essa é a maior convicção da sua vida. Essa é a maior realidade. Você fica em mim, porque eu sou o próprio caminho. E você, em mim, você vai chegar no lugar certo. Eu queria gastar um tempinho falando um pouco dessas três características, caminho, verdade e vida, que para alguns comentaristas, na verdade, caminho é causa, verdade e vida é efeito. É como se fosse assim, eu sou o caminho, e por causa disso você vai encontrar a verdade e vai viver a verdadeira vida. Meio que não dá para só ter a verdade, ou só a vida, ou só o caminho. É causa e efeito. Vamos pensar um pouco nessa realidade. Quem Jesus é? Quem Deus é? Deus. Impessoal. Cristo. Primeira coisa, caminho. O que é caminho? Caminho, gente, é vida. É tipo rotina, é cotidiano. O que é caminho? Caminho é todo dia você faz o mesmo caminho. Sim ou não? Todo dia. Todo dia. Você já reparou que a vida parece que a vida é sempre o mesmo dia? Só que um pouquinho diferente? Então, o que é a vida? O que é o caminho? Caminho, para quem tem Nenê pequeno, a gente apresentou a Noemi. A gente tem o Judá lá em casa. Caminho é todo dia acordar, trocar a fralda. Caminho é todo dia pôr criança para tomar banho. Caminho é todo dia, pega o carro, vai para o trabalho. Caminho é todo dia, coloca essa música e vai. E supermercado, vocês gostam? Tudo. O que é caminho? Supermercado, gente. Caminho é o Savenhago. Oh, desculpa, não podia falar. Caminho. E Jesus está falando, eu sou o caminho. Eu sou rotina. Ah, mas aí a gente não quer, porque a gente quer espetáculo. A gente quer uma experiência com Deus que tira a gente do caminho. Que tira a gente da realidade. Isso aí tem outro nome, se chama droga. Não, eu quero ter uma experiência que eu apaguei. Eu visitei o céu. Eu visitei Plutão, eu visitei Marte. Cara, isso aí é droga, isso aí não é Jesus. Você está confundindo. Porque Jesus, ele é caminho. De manhã hoje eu estava pensando que esse caminho que foi aberto para nós, para Deus, é tão simples. Mas onde Cristo abriu um caminho, a religião quer colocar um pedágio. Você quer conhecer a Deus? Sabe que você precisa de Cristo. Mas você vai para a igreja? Não é isso que dizem. Você quer conhecer a Deus? Ó, para você fazer parte das coisas de Deus, você tem que fazer esse curso aqui de 25 semanas. Ó, para você poder conhecer a Deus, você tem que dominar todo esse livro aqui. Ó, você tem que fazer parte da visão. Você quer conhecer a Deus? Você precisa ser dizimista. Você quer conhecer a Deus? Você precisa fazer isso. Você precisa fazer isso. Você precisa fazer isso. Não! Mas para a religião isso é bom, porque ela vai taxando as pessoas e ela começa a ganhar com o caminho. Ela começa a rentabilizar com algo que é de graça. Então ela vai colocando, e ela vai dificultando, e ela vai dando a sensação de que ninguém conhece a Deus e nem se pode conhecer. Meu irmão, você não precisa de uma igreja para conhecer a Deus. Eu vou repetir isso. Você não precisa de uma igreja, você não precisa de um apóstolo, você não precisa de um bispo, você não precisa de um livro de teologia para conhecer a Deus, você precisa de Cristo. Porque Ele é o novo e vivo caminho. Ele é o mediador da nova aliança. Ele é o templo que uniu céus e terra. E quem vê o Filho, vê o Pai. Aí você fala, ah, então não precisa ir na igreja? Não, não é isso que eu disse. Por que ir numa igreja? Porque a igreja prega Cristo. O caminho. Agora, se você vai numa igreja e Cristo não é pregado, vai embora, porque não tem o que fazer lá. Amém. Porque ele está dizendo, eu sou o caminho, eu abri, existe uma avenida, existe uma rodovia, existe um rodoanel, existe uma ponte, existe uma nova Tamoios. Vocês foram lá para Ubatuba, tem uma rodovia enorme. Jesus está dizendo, você quer conhecer a Deus e chamar Ele de Pai? Crê em mim. Porque Deus vira seu Pai e se torna familiar a você. Quando Cristo vem, Ele rompe os grilhões da religiosidade. Ele joga fora os costumes dos fariseus. Ele joga fora as tradições religiosas. Ele joga tudo para fora. E Ele abre uma avenida. Assim como hoje existe um caminho aberto para nós. Deus pode ser o nosso Pai, porque Cristo é o caminho que leva até Ele. Rotina, cotidiano, dia a dia. Mas ele também é a verdade. E verdade, alguns sociólogos já estão chamando a nossa sociedade de era da pós-verdade. Por quê? Porque a gente tem uma concepção hoje de que verdade é um gosto que a gente tem. Falar, eu penso assim. Aí a pessoa fala, e ou não. Eu penso assim. Aí você fala, bom, essa é a sua verdade. Mas que verdade é essa que é só para um e não é para outro? Isso é uma sociedade pluralista. Pós-verdade. Cada um tem a sua verdade. E enquanto a gente tentar ficar vivendo uma vida inteira para defender a nossa verdade, nós estamos perdendo tempo. Porque a verdade nesse mundo, e a verdade é que, como é que eu posso falar em nome de pessoas que eu nem conheço? Como é que eu posso defender coisas e ideias que eu não conheço? Eu não consigo escrutinar se uma pessoa está ou não falando a verdade. E aí a gente gasta a vida inteira tentando nas redes sociais defender que a direita está certa, ou que a esquerda está certa, ou que corrente A está certa, ou que isso está certo. E a gente gasta a vida inteira tentando defender a nossa verdade e não nos sobra tempo para conhecer a verdade de Deus, que não é uma ideia, mas é uma pessoa. Cristo. Não dá, deixa eu te falar uma coisa. Não dá para conhecer Jesus o dia inteiro no Instagram. Não dá. Você conhece Cristo na rotina, no cotidiano. Leva horas para ler a Bíblia. Você quer conhecer a Deus? Ah, eu quero saber. Será que tem mesmo os Illuminati? Será que tem mesmo a nova ordem mundial? Será que tem? Eu não sei. Pode ser que tenha. Se tiver, tem. Se não tiver, não tem. Mas uma coisa eu sei. Tem Cristo. E Ele a gente pode conhecer. Não estou dizendo que nós devemos ser alienados. Não devemos ler, não devemos pensar. O que eu estou dizendo é que viva para defender a verdade de Deus e não a sua. Mas ele também é a vida. O que é a vida? Já viu esse programa? É um programa de entrevista que no final o apresentador pergunta, o que é a vida? Repare que a forma como você responde essa pergunta molda a sua vida. Por exemplo, se eu te perguntar o que é a vida, você vai falar assim: pastor, a vida para mim é comer. Porque a boca foi feita para comer. Logo, já sei que você come uma caixa de bis todo dia, sozinho. Porque a vida é comer. Comer, comer. E aí? O Senhor é meu iFood, nada me faltará. Porque a vida é comer, a pessoa só pensa em comer. Mãe, sabe aqueles filhos de adolescente? Que, eu tinha uma tia que falava que era jiboia adolescente. Mãe, o que vai ter hoje? Filho, pense em alguma coisa, olha a vida, olha os pássaros. Mãe, pássaro, frango, vai ter frango hoje, o que vai ter para comer? Agora, se você responde assim, o que é a vida? Você diz, ah, pastor, viver é malhar, academia. Então logo já se sabe que a sua vida, ela é centralizada, o foco dela, você provavelmente é aquela pessoa que coloca um story falando, tá pago. Agora, se você diz assim, não, a vida é trabalho, viver é trabalhar, tempo é dinheiro. Tempo não é vida. Para você, tempo é dinheiro. Se você responder a vida é trabalho, logo já se sabe que você é uma pessoa que quando está em casa com os seus filhos, você acha que é perda de tempo. Porque você pensa, pô, poderia estar fazendo um curso, poderia estar atendendo um cliente, poderia estar ganhando mais dinheiro, mas não, estou aqui com essa família. Por quê? Porque sua vida é trabalho. Seu ídolo é trabalho. A forma como você responde o que é a vida molda a sua vida. O que é a vida, irmãos? A vida é Cristo. Por isso que Paulo diz, o viver é Cristo. O morrer, lucro. O que é muito interessante, porque se você diz, a vida é Cristo, isso não significa que você não vai malhar, que você não vai trabalhar. Isso não significa que você não vai cuidar de você. Isso significa que se a sua vida é Cristo, comer, trabalhar, tudo é feito para a glória de Cristo. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Quem está comigo ainda? Lembra, qual é o contexto? Por que que Jesus falou isso? Você já viu essa frase na traseira de um caminhão? Por que Jesus falou isso? Porque lá no começo ele disse que o coração de vocês não fique angustiado. Quantas pessoas que acham que a vida, que a verdade e que a rotina é algo que não tem sentido, para nós tem. Para nós tudo faz sentido. Porque através de Cristo, Deus se torna família, Ele é o nosso Pai. Caminhando, depois que Ele diz isso, Ele acrescenta, se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês conhecem e têm visto. E aí Filipe, no verso 8, vai falar alguma coisa. E o Filipe aqui para mim, quem que é o Filipe aqui? O Filipe, eu não acho que é um coração ruim que vai dizer o que ele diz. Eu acho que é uma boa intenção. Mas para mim, na minha interpretação, o Filipe quer mostrar que ele é muito espiritual. Ele vira para Jesus e depois de Jesus falar isso, ele fala, Senhor, então mostra o Pai. E isso basta. Você conhece gente que quer mostrar que é espiritual? A paz. Ó Pai. Cara, deixa eu falar uma coisa pra você. Para com isso. Tem nada mais cafona e fake do que alguém querer mostrar que é super espiritual. Você é insuportável. Não, Jesus, mostra-nos o Pai. A gente quer ver o Pai. O que tá na cabeça de Filipe? Senhor, ele é um judeu. Vamos pensar como ele. Mostra-nos o Pai, mostra-nos quem? Mostra-nos Yahweh, que abriu o mar vermelho para 1 milhão de pessoas passarem. Mostra-nos o Pai. Senhor, mostra-nos Elohim. Mostra-nos aquele que fez descer pão do céu, codornizes, para alimentar por 40 anos o povo no deserto. Senhor, nos mostra o Pai, o Deus de Elias, de Eliseu. o Deus que através de Elias e Eliseu fez sair azeite incessantemente da botija de uma viúva, mostra-nos o Pai, mostra-nos aquele que fez o machado flutuar, mostra-nos a grandeza, mostra-nos o Pai. É isso que ele está pensando, mostra-nos Deus. Você pode pensar, maravilha. Vamos ver o que Jesus pensa sobre essa pergunta. No verso 8, 9 ele diz, Jesus respondeu, há tanto tempo estou com vocês, Felipe, e você ainda não me conhece. Olha, eu não sei o que é pior na vida do que a gente ouvir isso. Você não me conhece. Você está há tanto tempo comigo, Felipe. Você está envolvido nas coisas da religião e você não me conhece. Quem é Felipe, irmãos? Felipe viu Lázaro ressuscitar. Felipe viu Jesus curar o cego. Felipe viu Jesus curar o paralítico. Felipe viu os milagres de Jesus, mas ele não viu o Pai em Jesus. Ele não conhece ainda. Deus! Assim como hoje, a maior parte das pessoas que estão na igreja conhece a visão da igreja, conhece a doutrina da igreja, conhece a opinião do pastor, conhece os louvores da igreja, conhece livros evangélicos, conhece música, sabe cantar música evangélica, mas não conhece Cristo. Há tanto tempo você está comigo, você não me conhece. Como assim, Felipe? Mostra-nos o Pai. É um absurdo o que você está dizendo. Quem vê a mim, vê o Pai. Ou seja, Felipe, eu sou um homem. Seu problema talvez seja esse. Você quer uma experiência que te arranca da realidade. Mas eu vim trazer a realidade aqui para a sua vida. De modo que quando você crê em mim, você vê o Deus que abriu o mar. De modo que quando você crê em mim, você vê o Deus que fez descer pão do céu. De modo que quando você crê em mim, você vê o Deus que operou grandes milagres. Porque Ele está aqui. Porque eu estou o Pai e o Pai está em mim. Assim como hoje, quando você levanta da cama e acredita que um homem judeu do século I é o espaço físico temporal e histórico que voltou a unir céus e terra, você fala, Cristo é a minha vida. Você pode dizer, meu irmão, eu conheço Deus porque Ele é meu Pai, porque quem vê o Filho vê o Pai. Como a gente vê, pastor? Porque Felipe via, a gente vê pelo Espírito, que é o que a gente vai falar semana que vem. A gente vê pelo Espírito de Deus. Como assim mostra-nos o Pai? Agora, dessa parte até a parte final, e eu quero concentrar a finalização da minha reflexão com você, Jesus vai falar para esses 11 apóstolos que eles não apenas, preste atenção, isso é uma ponte para a parte final. Jesus vai dizer para os 11 apóstolos que eles não apenas têm um Pai, eles não apenas veem o Pai por meio de Cristo, mas eles também poderão ser esse lugar onde céus e terra se encontram. Eles também poderão ser da família. Essa parte final, Jesus vai falar para eles, vocês não apenas não precisam ficar angustiados, e vocês não apenas podem dizer que conhecem Deus como Pai, como vocês podem falar de Deus como quem o conhece. Em meu nome. Vamos ver o que ele vai dizer. Você não crê que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês, não as digo por mim mesmo. Mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Verso 11. Creio que eu estou no Pai. E que o Pai está em mim. Creiam a menos por causa das mesmas obras. Aí o verso 12, ele começa. Você já ouviu isso? Em verdade, lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. O que Jesus está dizendo? Ser cristão não é você esperar morrer para ir para o céu. Ser cristão é você morrer para você mesmo. Para você trazer o céu. Você vai se envolver no negócio da família. Você já ouviu aquela expressão, é uma empresa familiar? Já ouviu isso? Já falou? É uma empresa familiar. Qual é a diferença geralmente de uma empresa familiar para uma empresa não familiar? Geralmente, uma empresa familiar, ela tem mais pessoalidade. Você conhece o dono, você conhece as pessoas que trabalham ali, o fundador. É uma empresa familiar, tem vários funcionários, mas é uma empresa... Uma empresa não familiar, o CEO mora no Japão. O seu chefe mora em São Paulo, você nunca viu ele. Porque não é uma empresa familiar, é uma empresa impessoal. A gente acha que servir a Deus é isso, é uma coisa impessoal. A gente não pode falar em nome de Deus. É sério o que eu estou dizendo? Preste atenção. Jesus está falando assim, não, se vocês creem em mim, vocês vão fazer também as obras que eu faço. As mesmas coisas que eu faço, vocês vão fazer também. A palavra obras que Jesus usa aí, no original, ela significa empreendimento, negócio, serviço. Olha essa tradução que legal. Aquilo com que alguém está ocupado. Jesus está dizendo assim, eu vou para o céu, lá é o destino final de vocês, mas vocês não vão. E por que vocês não vão? Porque vocês vão continuar o que eu estou fazendo. O meu trabalho vai ser o de vocês. Ah, mas eu não sou carpinteiro. Não tem problema. Você é o quê? Ah, eu sou psicólogo, sou vendedor, eu sou padeiro, eu sou enfermeiro, eu sou mãe, eu sou pai. Não tem problema. Porque é como você ocupa a sua vida. Se você ocupa a sua vida para tornar Deus familiar para as pessoas, você está seguindo o que Jesus fez. Quem está comigo ainda? Pouca gente. Mas ele diz, vocês farão a obra que eu faço. Aí, meu irmão, vem a parte, esse versículo, e ele fala assim. Mas vocês, volta para mim, por favor. E outras obras maiores fará. Quem nunca pensou isso? Eu vou fazer obras maiores que Jesus? Vamos falar a verdade, quem aqui tem coragem de orar para alguém ressuscitar? Eu não tenho. Eu não tenho coragem de chegar e falar assim, Lázaro, vem para fora, mais fácil eu ir para fora. Obras maiores. Porque a gente pensa as obras de Jesus, que o propósito dela é espetáculo para as pessoas. Não é. Você precisa entender qual o papel das obras de Jesus. Vocês estão comigo ainda, gente? Essa parte ela é um pouco, mas ela é importante. Por que Jesus fazia milagres? Por que ele curava pessoas? Por que ele ressuscitava mortos? Por que ele curava cegos? Por que ele dava pão para quem tinha fome? A gente acha que as obras, a gente olha pelo prisma de que são obras sobrenaturais. E não deixam de ser. Mas elas são obras da eternidade invadindo a história para resgatar, para restaurar a humanidade das pessoas. Você não vai ser cego porque no novo céu e na nova terra não vai ter cego. Você não vai passar fome porque no novo céu e na nova terra ninguém passa fome. Você não vai morrer porque eu sou a ressurreição e a vida. De modo que a nossa vida, o nosso caminho nesse mundo, tem que ser um canal de Deus para trazer a antecipação da familiaridade da nova criação para essa. Mas para viver assim tem que morrer. Porque não dá. A vida ela é difícil. Quando você entra no automático, você não vai para o trabalho pensando assim, não, hoje eu vou ser luz. Meu irmão, você só pensa assim, Deus... Ou o Senhor me tira desse trabalho. Eu estava conversando com o irmão aqui da igreja, que ele é Uber, e a gente estava tendo uma conversa super filosófica sobre Uber. E eu falei para ele que eu acho que o Uber é uma representação muito legal sobre o que significa a vida. Porque as pessoas estão em trânsito. Todo mundo está buscando algo. Está saindo de um ponto e indo para outro. Eu já ouvi várias pessoas que ou pegaram ou que são Uber dizer assim... Olha, uma das coisas que eu faço no Uber é... Eu sempre faço uma oração por alguém. Já ouviu isso? Ah, é tal. Às vezes você pega o Uber. Tem igreja que tem até o ministério do Uber. Que o pessoal vai, se prepara, entra no Uber, faz oração. Eu acho muito legal, não quero diminuir isso. Mas eu ouço muito mais que a pessoa orou por alguém no Uber do que a pessoa orou por alguém que trabalha com ela faz 4 anos. Por quê? Porque é mais fácil a gente... fazer algo pontual ali para alguém que não convive com a gente, a pessoa vai embora. O difícil é você virar para alguém que trabalha com você há 4 anos e esse cara sabe quem você é. E ele, quando chegar triste e você olhar para ele e falar, cara, eu posso fazer uma oração por você? Você não faz isso porque você fala, melhor orar por alguém que eu não conheço. familiaridade, Deus quer usar você com gente que está do seu lado há um bom tempo. Quem está comigo ainda? O que é obras maiores? Eu gosto da interpretação do D.A. Carson, que ele diz que obras maiores não necessariamente signifique milagres mais espetaculares. Pode ser. A sombra de Pedro curava. Não tem problema. Eu creio em milagres, creio no sobrenatural, oro por isso. Mas o objetivo dos milagres e do ministério de Jesus não era um milagre pelo milagre. Era lançar luz para quem ele era. Cristo, Deus encarnado, o Salvador. As obras que a gente vai fazer maiores pode ser também entendido em termos de abrangência. Quando Cristo estava na Terra, ele estava em um lugar. Quando você e eu decidimos ser Cristo no nosso trabalho, ele pode estar em todas as empresas de Ribeirão Preto ao mesmo tempo. Quantos estão me entendendo? O que impacta mais uma pessoa? Você parar ela no semáforo e dar um bombom para ela. Sonho de valsa, que você pagou 70 centavos. Escrito, Jesus te ama. Legal, não é ruim. Mas o que impacta mais? Você dá esse bombom? O cara que trabalha com você há muitos anos e está com um filho doente na UTI e ninguém foi lá. De repente, você chega lá. Leva um presente. Faz uma oração. E fica ali junto com ele. Obras maiores fala de Cristo estar espalhado por toda a cidade. Vocês estão comigo, gente? Porque senão a gente corre o risco de interpretar aí o verso 13 e o 14. Ele diz, e tudo que vocês pedirem em meu nome... só deixa eu voltar no 12. Eu tiro essa interpretação que eu trouxe para vocês da parte final do verso 12. Porque eu vou junto do Pai. Por isso são obras maiores. Como eu vou para o Pai, vai ser maior, porque eu vou enviar vocês para todos os lugares. Verso 13, ele diz então, e tudo que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Aí você pensa, casa nova. Em nome de Jesus. Senhor, eu estava vendo aqui, eu fui ali ver aquela casa e em nome de Jesus ela é minha. Pastor, eu fui num evento, numa conferência, o pastor estava pregando, eu fiz assim, eu peguei a bênção. Tudo que vocês pedirem em meu nome, isso eu farei. A fim de quem seja glorificado? Você? O que está dizendo aí? A fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Quem está entendendo a Bíblia? É diferente. Tudo bem, uma casa melhor. Se for para Cristo ser glorificado lá, muitas moradas, não tem problema ter. E o último verso, que é o 14, a gente termina aqui. Se pedirem alguma coisa em meu nome, isso eu farei. Por que Jesus está falando isso? Que ele não quer que a gente viva, sonhe e faça qualquer coisa fora do nome dele. Quer que seja nele. Ele quer ser o caminho, ele quer ser a nossa família. Ele quer que você, quando acordar de manhã, amanhã na segunda-feira, a primeira pessoa que você pense não é naquela que deu o like no seu post na noite anterior. Não, ele não quer isso. Ele quer ser familiar, ele quer que quando você acorde, você pense assim, Deus, eu nem estou tão afim hoje de trabalhar, para falar bem a verdade. Mas, como Cristo vive em mim, vale a pena viver. Tinha um armário que a gente sempre montava. A gente mudava e a gente montava o armário. Esse armário que a gente tinha, meu pai já tinha ganhado. Não sei se você vai lembrar disso, pai. Uma vez ele até falou assim, esse armário veio da Argentina. Eu não sei se você lembra disso. Aí eu pensei, nossa, tem um armário da Argentina. E era um armário horrível. Horrível. Aí... toda vez que a gente mudava e a gente montava o armário, eu falava, pai, sobrou esses parafusos aqui. Ele, não, deixa isso aí, não vai precisar. Cada casa que a gente montava o armário, sobrava mais parafuso. E o armário estava lá, em pé. Você pergunta para mim, onde está esse armário? Meu irmão, não tem ideia. Onde está seu pai? Está aqui. Eu até acho que a gente vai vivendo nessa vida, a gente vai deixando uns parafusos para trás. Porque não tem como você não ser marcado pela realidade da vida. Mas de verdade, não importa onde você trabalha, onde você mora, Quanto você ganha? Quem é você no mercado de trabalho? Quanto dinheiro você tem? Quantos seguidores você tem? Quantos filhos você tem? Quantos sapatos você tem? Qual é a marca da sua camisa? Não importa. O que importa é que você é filho de Deus e o céu é a casa do Pai. É isso que importa. O que importa é que quem começa em Cristo termina no Pai. Porque Ele preparou. Você tem lugar na casa de Deus. Você pode aplaudir bem forte ao nosso Deus?
Você ouviu o Pedro Leone Podcast. Compartilhe essa mensagem com seus amigos e até logo!